Fala galera, começando mais um Telecast e dessa vez para analisar o último compromisso do Náutico na edição 2017 da Copa do Nordeste, uma vez que apesar de ter feito sua parte, até com sobra, né, muita sobra, o Náutico goleou a equipe do Uniclinic por 9-0 lá no Ceará, no estádio Domingão, mas o Náutico acabou eliminado, né, não conseguiu avançar mais uma vez da passada da fase de grupo do Nordestão. Estou aqui, eu, Celso Shigami, com o Rafael Brasileiro. Rafa, as partidas dessa última rodada da fase de grupo aconteceram de maneira simultânea, né? E a expectativa era de que alguma catimba existisse, que alguma equipe pudesse de fato atrasar a sua subida ao gramado, porque uma partida interferia no resultado de um jogo interferia no outro. Foi o caso dos compromissos de Náutico e Santa Cruz. Enquanto o Santa atrasava a sua subida para enfrentar a equipe do Campinense no Arruda, o Náutico estava um pouco pensando mais na sua parte, né? E muito rapidamente a equipe do Náutico construiu a vantagem que precisava inicialmente, né, que era de 4 gols. O Náutico, com 17 minutos de jogo, já venceu, né, Rafa?
Essa é a verdade, é o seguinte: enquanto o Santa Cruz estava ouvindo o hino no Arruda, já estava 3-0 para o Náutico. Acho que alguém deve ter avisado, é o seguinte: lá no Ceará, tu já abriu 3-0. É bom a gente fazer alguma coisa aqui.
Tem que se coçar,
e, assim,
né?
E esse atraso, assim, vemos e convenhamos, né? Então, a questão do Santa, mas eu vou dar uma lapada logo aqui. Patético, né? Assim, só mostra que a liga, que qualquer competição do Brasil é altamente organizada. Você não pode permitir uma coisa dessa numa roda tão importante. A gente pode dar a cima do futebol, mas tem que acabar, pô. Então, essa babaquice, que a CBF tem que cair em cima mesmo, e o correto é ter punição. Mas segue o jogo, até porque o Náutico vinha fazendo a parte dele. Com 17 minutos, eu que estava trabalhando no jogo, eu não estava nem acreditando. Quando eu entrei no Telecast, falando de matemática, Cássio achava que era mais difícil o Náutico até conseguir o resultado lá do que o Campinense no Arruda, porque 4-0 era muito, mas eu lembro que era muito fácil. O Campinense entrou com o time B, para não dizer quase C. Ele está pensando nas quartas finais do Cearense, que é no próximo sábado contra o Ceará.
Uniclinic, né?
É o Uniclinic, perdão. E ainda mostrou fragilidade tremenda, que com 3 minutos já está 2-0, depois já veio outro gol contra, 5-0 com 17, o Náutico 50 deve ter tocado a bola o resto do jogo, mas ainda foi para cima, foi para o intervalo com esse placar elástico de 6-0. No segundo tempo, fez 9 com facilidade tremenda também. Depois ficou tentando ajudar o Alisson a fazer o gol de qualquer jeito, que acho que é outro caso, depois a gente tem que conversar também sobre o Alisson. E assim, bom, fez sua parte. O Náutico que vem de tantas, como é que eu vou dizer, tantas decepções em jogos que precisava de ajuda de outros resultados, como foi no passado, mas não fez sua parte e dessa vez não deixou dúvida nenhuma. Se aproveitou da fragilidade do adversário e foi pra cima. Porque é isso. Se tem uma oportunidade, quando o adversário é tão fraco, meu amigo, tem que enfiar essa corda de gol dessa mesmo e não deixar nenhuma sombra de dúvidas.
Pois é, Rafa. O Náutico, logo, foi a partida que eu comecei acompanhando, né? Dessa rodada tripla do futebol pernambucano. Eu logo perdi o interesse, né? O Náutico, com 14 minutos de jogo, já tinha feito a quantidade de gols que precisava fazer para se classificar, desde que o Campinense tivesse vencido a equipe do Santa Cruz. E a impressão que eu tive logo nesse começo de partida era de uma equipe profissional enfrentando uma equipe amadora, né? O desempenho do Uniclinic nessa fase de grupos da Copa do Nordeste, ele chama a atenção de maneira negativa. A campanha recorde, né, do ponto de vista negativo. Foram só derrotas, né? Não fez nenhum gol, sofreu. Quantos gols no total, Rafa? Você tem de cabeça?
23 era para ter feito gol hoje, né?
Pois
Mas
é, teve, desperdiçou um pênalti também, né?
sim.
Mas a impressão que dava é que o Náutico precisava fazer somente o básico, né? Que é correr, que é se empenhar. E o Náutico conseguiu empregar isso de maneira muito eficiente. Abriu o placar com 1 minuto de jogo, com 3 minutos já estava 2-0, com uma cobrança de pênalti. Mais uma vez, Eric se destacando e aproveitando esse gancho de Eric, é uma
Só
partida.
fazer uma questão rapidinha. Foram 24 gols sofridos, certo? Repete, a pior defesa da competição foi do 13 também, de outra edição da Copa do Nordeste.
Como é, Rafa? Desculpa.
São 24 gols sofridos
Ah, certo.
pelo Uniclinic. Pode
Veja
seguir.
só. Veja só. 24 gols sofridos. Essa última, né? Essa última derrota, esse 9-0, a maior goleada, pelo menos em relação à vantagem, né? De gols, porque o Bahia já havia vencido por 10-2 a equipe Sergipe, se não me engano, em 2002, não é isso, Rafa?
Foi, vencer por 10-2 foi o Confiança,
Confiança, sabia que era o
2002.
Sergipe. Pronto, pois é. Então, Rafa, nessa partida, além de Eric e Giva, quem você destacaria individualmente pela equipe do Náutico? Quem é que aproveitou melhor essa oportunidade numa partida que acabou culminando mesmo com a eliminação, apesar dessa goleada?
Bom, só vou lembrar o torcedor Náutico uma coisa, e ao nosso ouvinte, principalmente. Uniclinic, como a gente viu a primeira parte do Náutico no ano, não é parâmetro para nada, certo? Por exemplo, o Giva tem 4 gols na camisa do Náutico depois dos 3 que marcou nessa quarta-feira. Só que o outro gol dele também foi contra o Uniclinic. Mas aquele negócio que eu já falei também, aproveitou. Mas se alguém se deu bem nessa parte, foi o time de ataque. Eric voltou a marcar, marcou 3, Gil marcou 3, e Anselmo, que foi contratado para ser homem-gol do Náutico, marcou mais 2 também. Acho que o Anselmo foi o cara que mais se pode comemorar,
É,
porque
porque Eric e Giva já vinham
também atuando.
com lugar garantido nos titulares, né? Anselmo é que tava precisando fazer gols além dos treinos, né?
O Giva ainda deu uma sorte, né, que o Dudu sentiu um incômodo no treino dia anterior e foi vetado da partida momentos antes. E ele entrou, e aí o Milton Cruz fez um esquema que ele já tinha feito durante os treinamentos, já tinha falado algumas vezes que gosta de utilizar quando precisa de reverter algum resultado. Que é o quê? É colocar dois centroavantes com um deles chegando mais por trás. Foi o que se aplicou com o Giva nessa quarta-feira e funcionou muito bem. Mas, como eu já falei, o Uniclinic não é parâmetro. Por outro lado, o Uniclinic é parâmetro negativo para o Alisson. Que o Alisson entrou no segundo tempo, ficou claro que a equipe náutica inteira queria ajudar o Alisson a fazer gol. E ele teve duas chances. A primeira ele não dominou, terminou batendo o braço e foi marcado até uma falta. E a segunda ele estava de frente para o gol, livre, uma bola vindo da direita para o centro, que ele poderia ter finalizado limpamente, com tranquilidade, mas já são aí 11 jogos participando das partidas, 11 não, perdão, 12 dos 14, e o cara entrou de carrinho, na agonia, botou a bola para fora, uma bola fácil, o cara para fazer o 10-0, fechar com chave de ouro, tirar essa zica, e ele não teve essa calma. É aquele caso que você já vê que a cabeça está atrapalhando. Quem
Muito, né?
sabe no próximo sábado ele vai ter uma nova oportunidade, já que o Náutico recebe o Jardim pelo Pernambucano, outra partida que é aniversário também muito fraco. Mas eu não sei, aí tem que ver o que é que o Milton vai querer fazer. Dar uma sequência maior para Giva, para Anselmo tentarem lanchar de vez, ou ajudar o Alisson a tirar essa zica aí.
Rafa, você como setorista do Náutico, qual o saldo que fica para a equipe agora comandada por Milton Cruz, depois dessa nova eliminação precoce na primeira fase da Copa do Nordeste? Qual o saldo que fica para o Náutico?
Antes de falar o saldo, só vou lembrar uma coisa. O Náutico é uma das equipes que, desde que da retomada do Nordestão que nunca passou dessa fase. Desde 2013 para cá, são quatro edições, o Náutico sempre ficou na primeira fase. Disputou três vezes e ficou na primeira fase, assim como o Sampaio Corrêa também. E assim como Botafogo e Confiança. Só que Botafogo da Parede do Confiança ainda é mais grave a situação. Que das quatro, estiveram nas quatro disputas e ficaram pelo meio do campo, né, na primeira fase também.
É, mas pelo
E
tamanho do Náutico, esse desempenho do Náutico, esse retrospecto é muito mais grave, né?
mas é muito negativo. E tem que lembrar uma coisa: essa é a primeira vez que o Náutico está dependendo, tá dependendo, não, dependido de outros resultados. Nas duas primeiras edições, o Náutico dependia somente dele. Foi visitar o Salgueiro em 2015 e perdeu 3-1, e o gol do Negrete lá contra o Bahia do empate acabou tirando ele, que quando acabou o jogo ele ainda estava classificado. E em 2014 foi visitar o Guarani de Juazeiro, acredito que era até você o setorista, e também empatou numa partida que tinha que vencer também. E olha que o Náutico começou muito bem aqui no ano 2014, porque tinha ganho do Sport na Ilha do Retiro, se tivesse que ir lá, o Sport estava praticamente morto. Naquele grupo, o Guarani foi o líder, e o Sport classificou em segundo ainda.
Pela incompetência
Enfim,
do Náutico, né?
com competição total do Náutico. E assim, o único saldo que o torcedor Náutico pode dizer, pô, ficou uma coisa positiva, é que deu uma confiança mais para o grupo, e principalmente para esses atacantes que estavam precisando. Agora é utilizar aí o que fizeram contra esse Pato Morto, que era o Uniclinic, tentar repetir em outros jogos. Lógico, o nível de dificuldade vai ser bem maior. O Belo Jardim, por incrível que pareça, deve ser um pouco mais difícil que o Uniclinic, tem tudo para ser um pouco mais complicado. Porque parece aqui que ao menos é mais aplicada que o Uniclinic. Que, sinceramente, só se tem hora que eu observava a partida, eu fazia, não. Isso não é futebol profissional. É
É,
possível.
o nível é terrível, pô.
O nível de futebol.
Aquela saída de Theo, goleiro do Uniclinic, no nono gol do Náutico, terceiro gol de Eric, o que foi aquilo, pô? Pelo amor de Deus, pô.
O Uniclinic chegaram a fazer uma pergunta, acho que foi do Futebol, que eu até retuitei. O que é esse jogo, Nautic Uniclinic? Eu fiz, ó, é aquela pelada. Não é casados contra solteiros, não. É casados, bem cansados, contra outro time de sobrinhos. É a única coisa que justifica. Que outro time corre e outro não. Que, e até algum momento, na transmissão, o Rembrandt até perguntou para Cabral quem era o jogador do Uniclinic que tinha algum destaque. O único destaque era Theo, que apareceu o tempo todo para buscar a bola no fundo do gol. Destaque
Exatamente.
negativo. Deve ser o cara que mais apareceu, porque estava pegando a bola no fundo do gol. Mas é isso. Agora tem que voltar o foco para o campeonato pernambucano. Lembrando aí que está praticamente já definido os quatro finalistas. E ver o que é que vai vir na semifinal. Milton Cruz já até falou na coletiva sobre reforços. E vai querer que quer contratar a gente, até para o banco também. Ele está tendo dificuldade para armar o time. E é isso, trabalhar agora para focar nas semifinais do Pernambucano, para não ficar no meio do caminho, como ficou no ano passado também, que já foi eliminado na semifinal.
Então é isso, Rafa. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Essa foi a nossa análise dessa despedida do Náutico, pelo menos despedida com essa goleada marcante para a competição. Forte abraço a todos, galera. Valeu. Tchau, tchau.